Senhores deputados, retomando então a audição agora da Direção Executiva da Amnistia Internacional Portugal, cumprimento a Sra. Doutora Teresa Pina, Diretora Executiva, bem como a Sra. Doutora Antónia Barradas, responsável pela área de lobby e relações institucionais. É assim que está identificado. Que sabe que este termo lobby em Portugal é sempre uma coisa conotada pejorativamente, não é? Mas não é esse o caso. Não é esse o caso, de certeza absoluta. Se há aqui lobby, é com certeza a favor dos direitos, liberdades e garantias, não é? Portanto, que se acordou, a Sra. Teresa Pina fará uma intervenção de cerca de 15 minutos. Depois, então, juntaremos as questões dos senhores e dos seus deputados e as senhoras responderão no fim. Sra. Teresa Pina, a palavra é sua, faz favor.
Muito boa tarde, muito obrigada por nos receberem nesta comissão. Bom, muito sumariamente, a Amnistia Internacional entende que as alterações introduzidas no âmbito da transposição das diretivas em causa e que resultam então nesta proposta de lei do Governo podem conduzir a um retrocesso em matéria de direitos e garantias dos candidatos ao Estatuto de Refugiado em Portugal. Isto justamente porque a Amnistia Internacional, sendo uma organização internacional, tem centrado essencialmente na Europa o seu discurso em matéria de direito de asilo e refugiados em três pontos fundamentais muito, muito claros, que são naturalmente o reconhecimento ao direito de pedir asilo a todas as pessoas que se encontram nessas circunstâncias e o direito também a essas pessoas serem tratadas com dignidade nas fronteiras e, portanto, enquanto se encontram nesta posição de impasse, enquanto os seus direitos não são clarificados, quando pretendem aceder a um Estado membro da União Europeia, que a detenção, e essa é talvez também a questão que ultimamente se tem colocado mais para a Amnistia Internacional, deva ser mantida como uma medida de último recurso e que os menores particularmente não devam ser detidos, nem em quaisquer circunstâncias a detenção seja usada como uma medida de controlo junto das fronteiras. E depois, por fim, que seja garantido um acesso à justiça e mantidas garantias efetivas de justiça, de recurso das decisões no âmbito dos processos de requerimento de asilo. Ora, o que é que nós entendemos? Entendemos que as alterações propostas neste documento, de alguma forma, degradam o Estatuto de Refugiado previsto na lei anterior e o aproximam mais daquela ideia que nós associamos à situação em que se encontram os imigrantes ilegais. Quando a posição da Amnistia Internacional, quando se dirige designadamente às instituições europeias, tem sido exatamente a oposta, que se deve dignificar o estatuto, inclusive dos imigrantes ditos ilegais ou das pessoas que têm meramente o estatuto de imigrante quando comparado com o estatuto do refugiado, e deve dar-se uma melhor qualificação dos imigrantes, justamente aproximando do estatuto por excelência que merece proteção internacional, que é o do refugiado, e não o contrário, como nos parece que esta lei poderá gerar uma desqualificação ou uma degradação da condição de refugiado. De facto, também a Amnistia, como digo, tem insistido na questão da detenção, desde logo, porque não nos parece que usar, como fazem muitos países e como esta lei parece querer fazer agora, a detenção como forma de controlar a entrada de pessoas, não reduz, no fundo, o acesso de pessoas às fronteiras. É também uma evidência que a Amnistia, sendo uma organização internacional que acompanha no terreno estas situações, também está em condições de enunciar, de facto, usar a detenção como meio de travar a entrada de pessoas, não cessa ou não faz parar as pessoas de quererem vir para a Europa e, portanto, no fundo, mais vale encarar essa situação do que tentar travá-las com a detenção. E, portanto, no fundo, olhando para os artigos que são aditados a um diploma, à lei anterior, para os artigos 35A e 35B, portanto os dois novos artigos, parece-nos então que parece que passa a haver na lei uma presunção, ainda que não assumida, de que todas as pessoas que se encontrem nas circunstâncias aí descritas possam ser passíveis de detenção. Portanto, no fundo, nós entendemos que os novos artigos 35A e 35B, mas expressamente o 35A que fala da detenção, viola, digamos assim, ou contraria o espírito espírito de excepcionalidade da detenção em matéria de refugiados prevista na lei internacional. Como sabemos, a detenção estava prevista numa única situação na lei anterior. Esse leque é agora alargado de uma forma que nos parece abrir a porta para que a detenção possa tornar-se a regra e não a exceção. E desde logo, enfim, depois poderemos detalhar, se for o caso, exatamente cada uma das alíneas, o que é que nos merece de comentário no que respeita ao artigo 35A, número 2, mas poupo-vos a esta exposição tão detalhada e se calhar avanço, porque há outra preocupação associada com a detenção por parte da Amnistia, que focada também nas recomendações que tem feito, e neste momento o nosso secretário-geral, Sáli Lechetti, está justamente a terminar uma visita junto das instituições europeias, onde tive a oportunidade de estar com o Presidente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, e em que diz justamente, por exemplo, que a detenção de menores é uma outra situação limite, que esta lei também vem agora permitir, que não consta da lei internacional, pelo contrário, há várias recomendações, até recentes, desde logo das instituições do Conselho da Europa, como a Assembleia Parlamentar, que voltam a insistir na ideia de que as crianças não podem ser detidas, muito menos não estando acompanhadas, e desde logo também a vinculação que o Estado português tem em termos de Convenção dos Direitos das Crianças e outros mecanismos de direito internacional indiretamente reforçam a proteção que nos merecem as crianças, quanto mais as crianças refugiadas ou candidatas a esse estatuto, porque acumulam ou somam uma série de fragilidades. São menores, podem não estar acompanhadas e são candidatas a um estatuto de refugiado, cuja essência é justamente a fragilidade, a fuga a um país que é o seu, em condições que muitos de nós não conseguimos imaginar e, portanto, enfim, merecem uma proteção máxima dada o seu desamparo e dado o seu estatuto tão vulnerável. De resto, a própria lei nova, portanto a proposta de lei, mantém um outro artigo em que se fala ou em que se reconhece justamente a especificidade da condição das crianças ou dos menores no artigo 26 e, portanto, não nos parece que essa cláusula, digamos assim, que reconhece a especialidade do grupo seja depois consentânea com a admissão da detenção de menores. Por outro lado, poderia desfiar mais argumentos contra a detenção ou formas de, no limite, admitindo a detenção, proteger ao máximo o estatuto do candidato a refugiado e, portanto, no fundo, torná-la mais consentânea com o entendimento que nós fazemos da lei internacional nesta matéria, mas poderemos, talvez, adiar essa discussão para mais tarde, se assim entenderem, e então eu prossigo com uma outra, a segunda ideia que nos parece, além da detenção, que viola o espírito da lei internacional nesta matéria, que é o non-refoulement, o facto de se admitir pela primeira vez nesta lei, com as alterações propostas, o efeito devolutivo das decisões em sede de recurso. Também aqui se pode aplicar o outro argumento que a detenção também permite, que é se existe uma lei prévia mais favorável, que neste caso, tal como no caso da detenção, não permitia ou não aceitava ou não previa o efeito devolutivo do recurso, porque agora também acrescentar, no fundo, um mecanismo que desprotege, desvirtua o estatuto do refugiado. Bem sabemos que é para circunstâncias muito concretas que a lei elenca, mas que, em nossa opinião, não só violam o coração deste princípio de não repelir do direito internacional ligado aos refugiados, como violam a própria Constituição Portuguesa, o artigo 268, no que toca à tutela jurisdicional efetiva, porque, no fundo, subvertem a eficácia do recurso nestas circunstâncias e, portanto, por isto tudo, introduzem uma redução de garantias processuais seletiva e discriminatória aos candidatos de asilo que se encontrem nestas condições em que, para as quais o efeito devolutivo do recurso passa a ser introduzido. Por fim, e para não nos alongarmos mais, recuperamos o tema dos menores no que toca a uma questão Deu-me pressa e eu agora...
Temos 5 minutos.
Ah, pronto, bom. Então posso reduzir a velocidade. Bom, mas para mim não é fácil. Mas a outra questão dos menores prende-se com um tema já abordado num parecer técnico que nos parece válido e que nos parece constituir um bom instrumento nesta matéria, que é o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando se fala de um exame pericial que também não é detalhado na lei, a menores não acompanhados para determinar a sua idade. Desde logo, enfim, é como diz o parecer da própria Comissão, uma atuação que vai depois incidir sobre dados de saúde que, como sabemos, merecem também uma proteção de exceção, são dados altamente sensíveis. E depois, por outro lado, voltamos então ao tema da desproteção das crianças nestas circunstâncias, parece-nos bastante difícil, dado o seu estatuto e a sua condição de fragilidade, que haja uma capacidade plena para consentirem num exame à sua idade. Também não sabemos muito bem, mas imaginemos que seja um exame exaustivo para apurar uma idade aproximada de uma criança que chega sozinha a Portugal, imaginemos a situação limite. E, portanto, por tudo isto, recuperando estas três ideias, a detenção, a introdução de efeito devolutivo para, em sede de recurso, nas situações agora novas previstas nesta proposta de lei, e também esta situação relativa às crianças, nós entendemos que, de facto, há um retrocesso nos direitos e garantias dos candidatos a refugiados em Portugal se estas novas alterações propostas forem concretizadas e acabarem por ser aprovadas. Por outro lado, a lei de asilo que se pretende alterar foi distinguida como uma boa prática pelo ACNUR, que é a instância máxima das Nações Unidas nesta matéria, em linha, de resto, com as disposições internacionais a que Portugal está vinculado em sede, obviamente, de direito dos refugiados, mas também direito das crianças e outras disposições conexas, por exemplo, mesmo em sede de Nações Unidas e Comitê para a Prevenção da Tortura e outros tratamentos degradantes, há observações que se podem aplicar para o caso da detenção e da sua aplicação nestas circunstâncias. Portanto, há uma série de outras vinculações a que o Estado Internacional ou disposições, aliás, está vinculado, que estão aqui em causa, em nossa opinião. Por outro lado, a Amnistia Internacional desconhece, mas ela pode existir, não sabemos, uma avaliação negativa que tenha sido feita destas medidas que agora se pretendem alterar e, portanto, se essa avaliação negativa existe, a Amnistia Internacional gostaria de ter acesso a esse documento para perceber o fundamento destas alterações agora propostas, que a nosso ver não são benéficas. E depois, por fim, como também já aqui foi dito, ou se depreende pelo menos da leitura das diretivas que agora se pretendem transpor, a legislação europeia prevê, em todas as diretivas agora em causa, que, havendo uma lei nacional mais favorável, ela possa ser aplicada e, portanto, não se vê por que motivo nestas três matérias devam acontecer estas alterações, porque as próprias disposições admitem esta possibilidade de elas não serem alteradas.
Muito obrigado, doutora Teresa Pina, principalmente, não, principalmente pelo conteúdo, mas também por ter...
Pela velocidade.
Foram rigorosamente 15 minutos. Senhora deputada Ana Catarina Mendes, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Obrigada, doutora Teresa Pina e doutora Antónia Barradas. Eu queria começar por saudar a presença da Amnistia Internacional nesta comissão e neste debate em particular, e queria começar também por dizer, doutora, que estamos globalmente de acordo na análise que faz. De resto, o Partido Socialista já o disse em debate na Generalidade a semana passada, na audição que tivemos antes da Amnistia Internacional com o Conselho Português para os Refugiados, voltámos a reafirmar, e parece-nos que devemos aqui salientar três pontos. O primeiro é que a nossa primeira análise desta proposta de lei é, de facto, convocar-nos para a pergunta que estudos, que opinião, que sublinhado, que, puxão de orelhas, teve Portugal, país de boas práticas em matéria de imigração e de acolhimento de requerentes de asilo, de pessoas requerentes de asilo. Bom, que avaliação negativa está feita dos instrumentos legais para que se suscitem estas alterações, ainda por cima, num sentido inverso àquele que tem sido a política de Portugal nos últimos 15 a 20 anos. E por isso mesmo foi questionado, não pelo Partido Socialista, mas creio que aliás pelo Bloco de Esquerda em plenário, e não houve resposta por parte do Governo, mas há um segundo sublinhado nesta nota que eu acho que merece para nós também aqui alguma ponderação e alguma... ou melhor, que nós vemos com bons olhos a atitude do Governo, que é de dizer, sim, estamos disponíveis para rever um conjunto de coisas da lei, porque nos parece que em sede de especialidade há espaço para isso. De resto, a Doutora sabe que a matéria de imigração e dos requerentes de direito de asilo tem sido matéria consensualizada aqui na Assembleia da República, e por isso faz sentido que se mantenha esse amplo consenso que nos tem levado, de resto, aos prémios internacionais e ao reconhecimento internacional. E indo ao ponto, e por isso mesmo eu não queria deixar de referir que o Governo mostrou abertura para isto, indo ao ponto, ou ao terceiro ponto, nós também identificámos esses problemas. Para nós parece-nos um absoluto retrocesso a matéria da detenção. E eu falo com alguma, se calhar, entusiasmo no sentido de dizer que tenho, enquanto fui parlamentar do Conselho da Europa, uma das, aliás, sou autora do parecer, que ainda hoje está em vigor, que prevê medidas alternativas à detenção em questão de imigração. E por isso eu concordo consigo quando diz há aqui um degradar do estatuto de refugiado, mas eu não levava para equiparação com os imigrantes ilegais, e se calhar percebia mal, porque eu acho que apesar de serem realidades diferentes, elas merecem a mesma dignidade no tratamento. Evidentemente estamos a falar de coisas totalmente diferentes, mas a questão da detenção é demasiado grave para ser considerada como, e basta percorrer, e a Doutora já terá percorrido certamente, não os centros de detenção, mas aquilo que se chamam verdadeiras prisões, onde estão imigrantes ilegais e também requerentes de direito de asilo. Felizmente Portugal não tem essa prática, tem os centros de detenção temporária, e aliás onde o espaço de tempo em que as pessoas estão nesses centros é aliás mesmo muito curto, é talvez o mais curto na prática dos 27 países da União Europeia. E por isso para nós, dissemos-lo há pouco, dissemos no plenário também, a detenção que deve ser utilizada como último recurso nestes casos, e também nos casos de imigração ilegal, diga-se de passagem, passa nesta lei, a nosso entender, com o alargamento dos casos previstos para a detenção, passa a ser a regra e não a exceção. E isso parece-nos complicado, mas há pouco aqui também o Sr. Deputado do PSD, Carlos Peixoto, também disse que há matéria para nós revermos e para podermos aperfeiçoar este ponto. A segunda nota, a segunda consideração que nos levou também a abster em fase de generalidade nesta proposta de lei é precisamente o efeito devolutivo, que também ele passa a ser, apesar de se ter dito que é uma gralha. O que é verdade é que o que está neste momento na lei, o que está neste momento da lei, configura de facto uma regra e não uma exceção. E isso é não só também atentatório dos direitos fundamentais daqueles que são os requerentes de asilo, mas é também um retrocesso em relação a tudo aquilo que nós temos, porque passamos a ter não o efeito suspensivo como a regra e passamos a dizer, bom, há um efeito devolutivo como regra, que significa que quando houver a solução, o requerente também já não está em Portugal e também não interessa em que país esteja, e pode aliás ter ficado num país cuja proteção não seja nenhuma. E por isso nós, para lhe dizer que também concordamos com a análise que faz sobre o efeito devolutivo, sobre a desproteção e o desvirtuamento que está em causa do Estatuto do Refugiado com esta norma da proposta de lei. Por último, eu creio que há uma enorme confusão nesta lei no que diz respeito a quem é requerente de asilo, a quem é menor, é criança e quem está desprotegido. E por isso mesmo também nos parece que, aliás, aquilo que têm sido as normas da União Europeia, do Conselho da Europa, da própria, as próprias recomendações do Acnur, vão sempre no sentido da criança, do menor não acompanhado, não ser detido. E por isso mesmo eu creio que vale a pena olhar para estas disposições com algum rigor, mas sobretudo com muita preocupação, porque da Comissão, ainda não tínhamos falado disso aqui, do parecer da Comissão de Proteção de Dados também nos suscita alguma curiosidade de como é que se fazem estes exames a estas crianças não acompanhadas, e por isso mesmo será a matéria que também será por nós avaliada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Doutoras, cumprimento-as. E começaria por reforçar aquilo que foi dito aqui pela senhora deputada Ana Catarina Mendes no que respeita à posição do Governo e à flexibilidade que o Governo demonstrou no debate na Generalidade para melhorar esta proposta de lei. Se é o Governo a dizer isso, a declarar isso solenemente, não será naturalmente o grupo parlamentar do PSD a ter posição contrária de rigidez e, portanto, há naturalmente um espaço de todos para melhorar aquilo que puder ser melhorado, até porque a tradição diz-nos que este tipo de legislação deve ser abrangente, alargada a todas as sensibilidades e reunir o maior número de consensos possível. A senhora doutora produziu aqui, fez aqui algumas, colocou aqui algumas questões que são naturalmente pertinentes, que nós registámos, anotámos e que serão tidas naturalmente em consideração e serão devidamente ponderadas, mas produziu também uma conclusão que nós não acompanhamos, pelo menos com essa dimensão e com esse alcance que lhe quis dar, concluindo claramente que esta proposta de lei pode conduzir, não sei se conduz ou não, a um retrocesso efetivo dos direitos dos requerentes de proteção internacional. Poderá não ser assim. Até porque, e já que mais não seja, porque esta proposta de lei limita-se, faz pouco mais do que isso, a transcrever e a transpor para o regime, para a ordem interna, três diretivas e a adaptar um regulamento comunitário. E, portanto, se há algumas críticas a apontar, essas críticas também terão que ser dirigidas à União Europeia, que produziu estas diretivas. A questão que eu lhe queria colocar, eu naturalmente não estou aqui nem a replicar o debate na Generalidade, nem este é o fórum próprio para que cada um dos deputados esteja a emitir a sua opinião ou a sua posição acerca desta lei. Não é para isso que aqui estamos. Nós estamos aqui para ouvir a senhora doutora e as entidades que aqui nos vêm dar contributos no sentido de nós, no final de todas as audições, podermos reunir melhores informações no sentido de melhorar e de propor o melhoramento desta proposta de lei. A pergunta que eu lhe quero fazer é a seguinte, porque foi também transversal a todas as intervenções na audição que antecedeu esta e que tem a ver com o efeito devolutivo dos recursos ou com o efeito suspensivo. Ao contrário daquilo que diz a senhora deputada Ana Catarina Mendes, a regra não é do efeito devolutivo. A regra desta proposta de lei é do efeito suspensivo. A regra é do efeito suspensivo. Há casos muito específicos que estão perfeitamente enquadrados de efeito devolutivo. E a pergunta é esta. Num desses casos, eu não falo na questão dos postos fronteiriços, porque aí de facto parece-me que tem que haver margem para um olhar mais atento e mais cuidado sobre a matéria, mas na maior parte destes casos, ou num, pelo menos num deles, o recurso com efeito devolutivo é apenas fixado quando, em segunda instância, ou seja, quando já há uma decisão jurisdicional prévia e, além do mais, há uma decisão administrativa. Portanto, há uma decisão administrativa que foi objeto de uma decisão jurisdicional e que confirma a decisão administrativa e, portanto, é quase um terceiro grau de recurso embora só dois deles é que sejam recursos jurisdicionais. E, portanto, já há aqui, digamos, uma base de sustentação muito forte que faz crer que o terceiro recurso é um recurso que poderá ser, em termos teóricos, em termos abstratos, votado ao fracasso. E, portanto, a maior parte destes recursos têm servido apenas e tão só para dilatar e protelar a decisão final da admissibilidade ou não destes requerimentos de asilo e, com isso, manter no nosso país, em Portugal ou no país de o acolhimento, uma situação e pessoas em situações que naturalmente depois não merecem esse acolhimento. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é um pouco isto, quer dizer, acha que, tendo este efeito devolutivo sido fixado numa segunda instância, acha que o grau de desproteção ou de fragilidade relativamente àqueles que o recurso visa é o mesmo que aquele que vigora relativamente àquelas situações em que o efeito suspensivo se destina apenas a não permitir que a primeira decisão jurisdicional não produza efeitos? Esta é a pergunta concreta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também começar por agradecer a presença da Direção Executiva da Amnistia Internacional Portugal, na pessoa da doutora Teresa Pina e também na pessoa da doutora Antónia Barradas. Agradecer a vossa exposição, que de facto, apesar de curta, foi direta àquilo que são as vossas principais preocupações, que bem anotei e que terei naturalmente em devida conta no decurso desta discussão na especialidade. Eu acho que aqui ninguém coloca em causa a importância deste diploma, nem tampouco a sua complexidade ou mesmo contexto no quadro do tal Sistema Europeu Comum de Asilo. Mas, de facto, há que salientar a complexidade, porque nós estamos aqui a falar do direito nacional, mas numa área que se interliga com um conjunto de obrigações que são obrigações internacionais do Estado português e que tocam, inclusivamente, em conceitos e na necessidade de harmonização de conceitos que, se não são visíveis a olho nu, particularmente no quadro nacional, quem acompanha estas matérias e a Amnistia Internacional, do ponto de vista do direito internacional, percebe bem que há necessidade de clarificação daqui de um conjunto de conceitos, de um conjunto de matérias e da harmonização de um conjunto de conceitos, tendo em conta até as implicações que depois essa harmonização tem no próprio espaço da União Europeia. Como ficou aqui bastante visível, aliás, das intervenções antecedentes, as principais preocupações têm-se centrado muito nas questões mais gerais, não obstante, estou certa de que na especialidade muitas outras alterações serão avançadas em questões mais de pormenor, que não são de sumenos, mas que são mais de pormenor, na questão da detenção e na questão dos efeitos dos recursos, entre o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. Eu ouvi com muita atenção aquilo que foi aqui dito e que foi dito também pela doutora Teresa Tito Moraes do Conselho Português para os Refugiados. Recebemos pareceres igualmente importantes, nomeadamente no quadro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e que chamaram a atenção para os casos em que se aplica o efeito devolutivo e que chamam inclusivamente a atenção para a aproximação do regime dos recursos naquilo que é as disposições do CPTA, das tais impugnações para dos recursos interpostos de intimações para proteção dos direitos, liberdades e garantias, em que aí sim tem efeito meramente devolutivo. De modo que estou ciente do que está aqui em causa, estou ciente de que poderá efetivamente haver aqui espaço para procurarmos perceber o fundamento da aplicação do efeito devolutivo ou não, e seria importante, aliás, à semelhança do que já foi aqui perguntado, ouvir a vossa opinião um bocadinho mais desenvolvida sobre estas questões, porque de facto havendo a possibilidade de recurso jurisdicional e portanto se percebendo nós o que é que está subjacente a um direito de recurso, estando em causa de direitos, liberdades e garantias, aquilo que seria compreensível seria sempre a aplicação de um efeito suspensivo. Em tudo mais, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não tenho propriamente questões a formular, ouvi com muita atenção a exposição feita e quero saudar a Secção Portuguesa da Amnistia Internacional pela contribuição que está a dar. Não sei se tem dar-nos algum documento por escrito com as vossas opiniões. Se o tiverem elaborado é importante, ou se o quiserem fazer ainda, sem prejuízo naturalmente de ter ouvido atentamente e ter tomado boa nota de observações críticas que fizeram e de sugestões. Aliás, desde há muitos anos que a Amnistia Internacional tem manifestado a sua preocupação relativamente àquela que tem sido a evolução do direito de asilo a nível da União Europeia, que nas últimas duas décadas tem sido marcado por algum retrocesso em matéria dos direitos dos requerentes de asilo. E, portanto, mais uma vez registo e agradeço a vossa contribuição e devo dizer que, do nosso ponto de vista, que compartilhamos muitas das preocupações que aqui nos trouxeram. E as vossas observações serão para nós muito úteis neste processo de especialidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ciro Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Secção Portuguesa da Amnistia Internacional, o trabalho que desenvolvem, o contributo que a doutora Teresa Pina aqui nos trouxe, não pela celeridade, mas pela profundidade das matérias aqui anotadas. Eu não tenho também propriamente dúvidas, acho que queria deixar, a partir da sua intervenção, a minha nota de esperança relativamente à possibilidade de a maioria vir a perceber algumas das matérias mais gravosas desta proposta de lei, reconhecendo nomeadamente que ela foi feita com os pés em algumas matérias, e percebendo ainda que há matérias bastante sensíveis que justificam a alteração e que estão para além do reconhecimento de que há prazos que devem ser melhorados e de que o efeito devolutivo deve ser revisto. Há mais trabalho para fazer. E esta questão da tensão sistemática nos postos de fronteira que abrange menores é de facto uma matéria que me parece que exigirá de vossas excelências. O meu colega está a abanar com a cabeça e eu espero que seja uma confirmação desta esperança possível de alterar substancialmente este registro na proposta de lei que trata de facto as pessoas que estão em situação de uma enorme debilidade como suspeitos, como pessoas eventualmente alvo, suspeita de crimes e de atos ilegais, e esse é de facto o perfil que em determinadas matérias está presente na proposta de lei. Com as contradições que aqui apontaram, portanto não é uma dúvida, é um reconhecimento que têm razão. Há a preocupação no reforço da proteção de menores em determinadas matérias, nomeadamente nas questões de saúde, mas depois estes mesmos menores podem ser detidos, o que é, enfim, um indicador da tal qualificação de um diploma que foi feito com os pés. Reconhecer também a importância da questão da perícia médica para a determinação da idade e apenas perguntar-vos, porque o resto é mesmo saudar todas as observações e a análise que aqui nos deixaram, se em relação às questões do Eurodac e da recolha das impressões digitais, dado que a formulação em si não é clara relativamente às questões do regulamento, do próprio regulamento, do direito de informação das pessoas, e para nós não ouvirmos, enfim, histórias que porventura todos e todas conhecemos, como do senhor que se recusava em absoluto e em pânico a dar a sua mão para retirar as impressões digitais, porque a experiência de vida lhe tinha mostrado que quem o fazia ficava sem a mão. E eu acho que esse aspecto da questão do direito à informação não está devidamente acautelado na proposta de lei, tal como aliás é sublinhado também pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, no seu parecer, e tem um efeito que não é coisa pouca, porque esta recusa insere-se nos pedidos que são considerados como inadmissíveis, ou seja, em todo aquele composto o artigo 19 da proposta de lei. Já que se pronunciaram para além da questão de fundo, que é a questão da detenção sistemática, da previsão de uma detenção sistemática da gravidade que dela decorre, mas já que foram outras matérias sensíveis, como a questão da perícia médica, talvez, não sei se nos querem deixar alguma apreciação sobre este aspecto em particular, e reiterar o pedido que aqui foi feito, havendo alguma possibilidade de nos deixarem parecer escrito, seria bom para os trabalhos desta Comissão. E muito obrigado.
Obrigado. As doutoras, com certeza já repararam, estamos num momento eminentemente político e por isso as perguntas foram menores que as observações. No entanto, têm a palavra para responder não só às perguntas como às próprias observações.
Teremos então todo o gosto em fazer chegar a nossa versão escrita das nossas opiniões, incluindo aquelas que entendemos não às quais entendemos não dar prioridade nesta discussão de viva voz, como a que acaba de referir em relação ao consentimento, ou melhor, em relação ao esclarecimento a que o Eurodac implica e as obrigações decorrentes do regulamento, para que as pessoas percebam exatamente o que é que lhes está a acontecer com o registro das impressões digitais, bem como o que é que isso significa em termos depois de gestão desses dados a nível de europeu e implicações em relação ao próprio direito de requerer o asilo, como referiu em relação às cláusulas de admissibilidade dos pedidos, e falo-emos então assim que possível. Respondendo então à questão do PSD, desde logo, por coincidência, falando de matérias europeias, a Amnistia Internacional, sendo uma organização internacional, pode em cada país adaptar localmente as indicações e as recomendações que faz a nível internacional ou regionalmente, neste caso a nível europeu. E por coincidência, justamente hoje o nosso secretário-geral terminou uma visita de 2 dias a Bruxelas, em que um dos temas foi justamente a questão europeia no que toca à imigração, a questão das diretivas e depois o tratamento e a adaptação que cada Estado faz, enfim, de acordo com as suas conveniências ou com as suas orientações políticas, enfim, tudo isso terá certamente influência das diretivas europeias. Portanto, há também essa outra camada de intervenção perante as instituições europeias que a Amnistia faz, mas a um outro nível, através do nosso secretário-geral e do Escritório Europeu da Amnistia. Olhando agora para a questão do efeito, propriamente dito, do efeito dos recursos, de facto, o que a Amnistia identifica, com pesar, é que na lei anterior o efeito devolutivo acontecia apenas numa circunstância, a questão da existência de requerentes de asilo nos postos de fronteira, tal como previsto no artigo 26, número 1, mas agora alarga a duas outras circunstâncias. E é justamente o alargamento a essas duas circunstâncias que são circunstâncias em que, como se depreende da leitura do diploma, a natureza mais expedita, mais célere dos processos torna, no fundo, também mais frágil a condição dos requerentes e, por isso, ela deveria ser acautelada com uma previsão de um recurso que continuasse a ser, novamente, também suspensivo. Por outro lado, enfim, não sei se é uma coincidência, de acordo com os dados do CPR, o maior número de pedidos de asilo coincide justamente com estas situações que agora passam a ter efeito também devolutivo em termos de recurso. Enfim, não sei se é uma coincidência, mas isso faz-nos temer pelo futuro dos candidatos a refugiados que possam afluir a Portugal e porque, como disse há pouco, mas talvez não tenha explicado convenientemente, o que nós entendemos é que ao identificar cirurgicamente estes 3 casos, portanto aditar estes 2 ao anterior, que se compreende, como o senhor deputado bem referiu, está seletivamente a isolar estes 2 casos, já de si frágeis, porque são processos mais céleres, mais rápidos, em que o mérito da causa pode não ser tão escrutinado, digamos assim, como num processo dito normal, vá. E, por outro lado, no fundo estamos a subtrair garantias que a própria Constituição prevê em igualdade de circunstâncias a todas as pessoas, num processo já de si mais célere e que pode, portanto, ficar ainda mais fragilizado se o efeito da última decisão, bem se admite, obviamente, que as duas primeiras decisões sejam contra o requerente de asilo e que, muito possivelmente, a terceira possa vir também reforçar essa decisão. Mas não está excluído que possa não ser, e tanto assim é que é garantido o direito de recurso. Ora, esse direito de recurso, por sua vez, tem de ser conforme às garantias efetivas de tutela previstas na Constituição e, portanto, entendemos nós, não devem seletivamente excluir a totalidade plena da garantia e devem, portanto, acautelar o efeito útil da decisão, portanto, do recurso, tendo um efeito suspensivo. Penso que não há mais questões. Não, faremos então chegar o documento conforme acordado.
Agradecer à Amnistia Internacional Portugal, na pessoa das doutoras, o contributo que nos deram.
Obrigada a nós.
E dizer que mantemos a porta aberta para qualquer outra oportunidade.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Boas tardes. Muito obrigado.